RFI convida
Maria Emília Alencar.
RFI convida hoje Rodrigo Ferreira. Rodrigo, você é contratenor, ator. Você está numa das peças importantes aqui do Festival de Avignon, no L'Europe, que é uma peça que fala um pouco sobre identidade europeia. Rodrigo, primeira pergunta, o que você pensa, porque a peça é toda em cima da construção europeia, dessa União Europeia, quase que impossível. O que você acha dessa Europa?
Essa Europa continua aí tentando, né? É engraçado que eu sempre quis vir para a Europa para estudar canto lírico, claro. Os professores do conservatório sempre me aconselharam. Quer ser cantor de ópera? Vai para a Europa, porque a cultura europeia está ali, que sejam os compositores alemães, italianos, espanhóis, ingleses, franceses, todo o repertório está aqui. E a Europa é uma utopia, né? Um sonho.
Um sonho que, no entanto, diz bem a peça, está ameaçado por um populismo.
Pelo populismo, isso é verdade, cada vez mais. Mas isso de guardar um continente unido e que esse modelo seja exemplo para o resto do mundo, né? A gente falou muito sobre quais são as fronteiras da Europa. A ideia da Europa, eu acho que ela pode espalhar-se pelo mundo. Continentes como a África, essa ideia europeia seria um bom equilíbrio para as nações. Inclusive, falamos da Conferência de Berlim, onde dividiram a África com linhas quase retas, né?
Ou seja, esse espetáculo conta um pouco a história da construção europeia.
Conta mesmo. O Laurent Godet é um escritor bastante histórico. O espetáculo... Tínhamos medo no começo que o espetáculo seja demasiado histórico, mas, na verdade, temos que contar o que foi todas as guerras e todos os conflitos, as convulsões e as mudanças de política e a união, um novo país que chega. É um espetáculo bastante histórico, mas com muita música, com muita dança.
Chegando na música, que é o teu negócio, né? Você é contratenor, né? Tem uma carreira europeia já, está aqui há 17 anos, mas você começou a sua carreira no Brasil e nas igrejas evangélicas.
Pois é, minha mãe é uma senhora protestante muito respeitada da Igreja Assembleia de Deus, ou seja, eu cresci na Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, então cantando pequenininho no coro desde os 4, 5 anos. Logo, virei maestro do coro, minha irmã era maestra das crianças, minha mãe cuidava das senhoras e da caridade e tudo mais, éramos muito ativos no templo. E muita música clássica, que seja Handel ou Bach, fazíamos o Messias ou umas cantatas de Bach, traduzidas em português, e muito gospel também. Então a música vem muito daí. Eu lembro que minha família, minha mãe queria que eu fosse, me virasse cantor evangélico, ela diria. E eu não queria cantar, porque falta o lado artístico, lembro.
E como é que foi, então, essa passagem do canto religioso para o canto artístico?
A descoberta foi no cursinho da Poli, porque eu queria fazer arquitetura, queria entrar na USP, na FAO, então entrei no cursinho. E tem uma noite, né, musical com muita poesia, muita música. Eu cantei uma música do Paulinho, da Viola, acho. E que a Marisa Monte tinha cantado. Se ela me deixou, a dor a minha só não é de mais ninguém. De mais ninguém. Um chorinho, um amigo tocou a guitarra, eu tava ali em caixinha de fósforo. E no fim da canção, todo mundo se pôs de pé aplaudindo. Uau! Eu levei um choque. Nunca tinha recebido o aplauso no templo. E esse contato com o público que admira a tua arte, que te manda energia e coragem, no aplauso foi o que me fez descobrir, por que não? E um amigo que tocava flauta, éramos três, violão, flauta e caixinha de fósforo, e o cantor. E esse amigo estava estudando para entrar em medicina. E ele falou, não, você tem que cantar. E ele me inscreveu na Escola Municipal de Música, ali na Vergueiro. E eu fui fazer o teste, não conhecia nada, canto lírico, mas depois que a minha voz mudou na adolescência, a voz de criança foi para a voz grave, eu tinha uma voz grave, de barítono, Então cantei uma área, acho que eu cantei uma área da ópera Carmen, em italiano, não conhecia nada. E no fim, entrei na classe de Lenise Guimarães, professora maravilhosa, e foi ela que me falou, se você quiser ser cantor de ópera, vai para a Europa.
Em que lugar que você chegou na Europa?
Eu cheguei na Europa fazendo uma turnê com o espetáculo Os Lusíadas, produzido pela Ruth Escobar. E aí fomos para o Festival Internacional de Teatro Ibérico no Porto, e para Lisboa, atuamos no CCB, no Centro Cultural Belém. E aí... era o final do tour, em julho de 2002, e uns quantos atores do elenco decidimos ficar na Europa para ver como é que era.
E quando você definiu que você seria um contratenor?
Isso foi depois da formação no conservatório, isso é muito interessante, porque eu cheguei aqui, era barítono, foi a voz que eu cheguei, novinho, estava com 21 anos, e encontrei uma professora de canto privada, Cristiane Patard, e ela me falou, não, você não é barítono, se você for um barítono barroco, você é mais tenor. Então comecei a estudar em tenor, entrei no conservatório como tenor, mas sempre cantando com a voz de falsete, que sempre foi muito natural para mim. E no Brasil, muito rapidamente falaram, não canta com essa voz aqui, porque é uma voz meio gay, o povo lembrava do Fred Mercury e tal. Muito preconceito ainda, né? O Brasil é um país ainda super homofóbico, super racista, super classista, enfim. E na Europa é uma voz muito amada, muito amada. E eu cantava sempre...
Quer dizer que o contratenor é associado a uma voz feminina?
Ah, sim, porque sim, cantamos na tessitura aguda, né? Em compensação, por exemplo, as cantoras de jazz, mulheres... ou as cantoras de flamenco, cantam em voz de peito. Ou seja, o homem e a mulher têm essa capacidade de mudar de registro, né?
Você, então, faz uma carreira entre a ópera, o canto lírico e a dramaturgia, as artes cênicas.
Isso. No conservatório, então, eu estava de tenor, cantando ali de contratenor sempre que podia. Tem muitas igrejas em Paris, muito concerto de música clássica, muito bar e tal e tal. E a verdade era que eu já estava com um instrumento quase... pronto para fazer carreira em voz de falsete e, ao mesmo tempo, estava estudando para ser tenor. E essa coisa da raça é muito interessante, porque comecei uma carreirazinha de tenor fazendo monostatus, fazendo Sporting Life, ou seja, o vendedor de dogra, monostatus era o Mouro, e Pedrinho, no Le Monde de Serraille, que é o servo, o empregado do Belmonte, ou seja, empregado, dealer e Mouro. Aí foi quando me falaram, você negro, carreira de tenor vai ser difícil. Em contratenor, em compensação... você pode fazer, os textos são sempre super antigos, ou coisas mágicas e fábulas e tal, e tal, e tal. É muito mais fácil ter papéis interessantes. Aí eu pensei que talvez seria uma possibilidade, e a minha maestra, Laurence Quilbert, na escola onde eu estudava, me disse... vai estudar essa voz. Foi ela que me deu a coragem de passar para contratenor. E isso de fazer espetáculo de teatro foi uma vontade minha de trabalhar com dançarinos, coreógrafos e atores de teatro de verdade. O teatro deixa mais liberdade, porque é um texto novo. Na música contemporânea, pelo contrário, não. Fiz muita música contemporânea com um grupo que se chama Le Balcon, que está em Paris, e o legal da música contemporânea é que o compositor está vivo, e a gente tem sempre uns textos mais interessantes. Inclusive, um dos papéis mais interessantes que eu fiz foi a Madame Irma, no Balcão, que a peça, o título da peça, Le Balcon, do Jean Genet, deu o nome a esse grupo, e um compositor húngaro, Peter Utvos, fez uma ópera, e o papel principal da Madame Irma era uma alto, uma mezzo-soprano, contralto, uma mulher, e uns amigos tiveram a ideia de colocar um contratenor, porque a tessitura era a mesma, e que não era tão grave se fosse um travesti que fosse a madame, a proprietária do bordel. E foi um grande sucesso que fizemos com o Balcão para festejar os 5 anos do grupo, que agora acaba de festejar 10.
Quer dizer que você está há 17 anos aqui na Europa e, pelo visto, uma carreira vasta, né, Rodrigo? Você tem feito muita coisa.
A música contemporânea abriu muitas portas.
E é a primeira vez que você está em Avignon?
Em Avignon é a primeira vez. É uma sorte imensa estar aqui nesse lugar. Inclusive, a cour do Lycée Chanzé, onde a gente atua, tem uma acústica maravilhosa. E estou muito contente de poder fazer teatro, de ter um texto falado, porque o cantor lírico sempre tem um complexozinho, ele está sempre cantando, a cantar é muito bom, como um canáriozinho, como um passarinho, mas isso de falar, dizer um texto falado, pronunciado numa cena de teatro, nesse festival, para mim é o must do must, eu estou super contente em estar aqui.
E você... tem uma intenção de trabalhar um pouco esse lado dramatúrgico, cênico, fã de ator?
De ator. Eu gostaria, num futuro próximo, poder ser diretor de cena, de ópera. Acho que a ópera precisa de diretores que vêm do teatro. Eu era muito próximo do Antônio Filhos, que faleceu esse ano, inclusive, em São Paulo. E as artes estão cada vez mais misturando. Fiz muito espetáculo com coreógrafos, inclusive recentemente com Alain Platel. Ou seja, dança, teatro e música estão sempre juntas, né? E o espetáculo do Roland Rosé é muito musical, muito teatral e muito coreográfico, finalmente.
Tem algum projeto imediato, assim? Qual é o teu próximo projeto?
Próximo projeto, a ópera Revelo. Ele me saiu o título em espanhol, porque ele é... Ele é de origem chilena, Marcos Soares e Fuentes, avec le balcon. Donc on va faire ça à Paris. La reprise d'un opéra de Wendel, Amadigi, avec Jérôme Correas. Et la tournée de Nous l'Europe, parce qu'on vamos fazer uma turnê na Europa e talvez vamos ao Canadá também. E continuo com o Requiem do Alain Platel. A turnê siga aí, ou seja, estou meio distribuindo entre dança, teatro e ópera mesmo.
Alguma ideia de ir no Brasil?
Eu tinha dito para minha mãe que eu não iria ao Brasil nos próximos 4 anos, né? Vocês sabem por quê. Mas gostaria muito de poder ir ao Brasil trabalhar. Estive faz 2 anos num festival ali no Nordeste, fazendo um recital de música barroca. E gostaria muito de poder ir ao Brasil. Eu acho que isso vai chegar a algum momento de voltar ao Brasil como artista. Um sonho imenso poder cantar na Sala São Paulo, ou no Teatro Municipal do Rio, ou no Teatro Municipal de Manaus. E graças à cultura que foi, de todas as maneiras, bastante desenvolvida nos últimos anos, tem uma cena lírica desenvolvendo-se no Brasil. Espero poder, se a cultura não for completamente destruída no nosso país, poder voltar para cantar em casa. E convidar minha família, os crentes da Assembleia de Deus, porque eles venham me ver atuar.
Ok. Muito obrigada, Rodrigo Ferreira, por essa bela entrevista.
Muito obrigado, Maria Emília. Foi um prazer imenso.